Iniciamos então a nossa segunda aula do curso sobre estrutura do pensamento. É um curso no qual a gente vai abrir a caixa de ferramentas e vai olhar dentro da estruturação. Vamos ver desde das construções tópicas, dos elementos derivativos, das partições internas. É um curso bonito, muito profundo, para colegas que já possuem aí uma caminhada em filosofia clínica. Bem, na aula de hoje, eu quero mostrar aos senhores as circunscrições de uma EP. É muito interessante, ela é uma aula toda ilustrada. Quando nós falamos assim, ó, estrutura do pensamento, uma das questões que logo se que são colocadas é: bom, se há uma estrutura, quais os limites dela? Até onde vai uma estrutura do pensamento? Isso se torna problemático em vários momentos, porque se nós considerarmos apenas o corpo humano, você pode dizer, bom, o corpo é cabeça, tronco, membros, o que é para fora disso já não é o corpo da pessoa, ok? Mas e quando falamos de emoções, por exemplo? Até onde eu posso dimensionar a minha emoção? Até onde ela vai? Sobretudo quando há uma interseção de estruturas de pensamentos, ou seja, a estrutura nossa quando uma de outra pessoa, quando há o amor, por exemplo, até onde o amor é de um, é de outro, e onde eles se diferenciam, ou seja, há muitos elementos que tornam extremamente complexo, difícil, podermos fazer as marquises, as amarrações, as marcações existenciais, sobretudo delimitar exatamente onde começa uma estrutura, como ela evolui, para onde ela vai, ok? E é nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje. Eu quero mostrar para vocês na prática como isso funciona, tá? Vocês, teoricamente, a gente, claro, é importante, nós aprendemos os conceitos, então é dito, né, conceitualmente, olha, aqui é uma estruturação, ela vai até tal ponto, depois ela recua, etc. Conceitualmente, isso é possível. Pela historicidade, uma pessoa está falando de seus prejuízos, nós sabemos, olha, são as verdades dela, tal. Mas quando passamos desse elemento conceitual para o elemento prático, aí há uma série de outras disposições, tá bom? Nós vamos trabalhar esta obra aqui, ó. Correio Sul, de Esuperi. Os alunos aqui, a Marilúcia já está abanando com a cabeça, já conhece a obra de Esuperi, Correio Sul. Esse livro, Correio Sul, foi o livro de estreia dele, né? Do romance com o qual ele surge, o Esuperi. Ele tinha grande dúvida nessa época, se ele ia de fato ser um escritor ou não, se ele seguia na aviação. Ele estava confuso quanto a isso tudo, né? E o Umberto Eco fala que quando ele começa a escrever, nós ficamos em dúvida se ele é mais escritor, mais aviador, e qual é o elemento que se coloca em relação ao outro. Isso ele, o Esuperi coloca. Então, após essa breve interrupção, retornamos para a nossa aula. Esta obra do Esuperi, Correio Sul, ela nos insere no, nas primeiras décadas do século passado, quando aqueles aviões muito precários, viu, a hélice, eles levavam o correio, né, por todo no, pelo norte ali em Dakar, né, sul da Europa, norte da África, toda aquela região. Então, e essa obra se passa ali. Peculiarmente, eu peguei um homem extremamente prático, sabe, um aviador, que era um homem muito voltado para a praticidade do ofício dele. E que desenvolvia durante os seus textos questões existenciais ligadas à aviação, como faz também o Richard Bach, né? E E nessa obra aparecem lições belíssimas para nós. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui essas folhinhas aqui que vocês estão vendo, o professor marcou para nesta obra podermos conversar. Então ele fala assim, ele coloca sempre um prefácio ao que é o capítulo de introdução dele. E ele fala: pelo rádio, 6h10 da manhã, de Toulouse para escalas, Correio França, América do Sul, deixa Toulouse, 5 horas e 45 minutos. Ponto. Aí começa a narrativa dele. Um céu puro, como água, banhava e revelava as estrelas. Depois, à noite, a lua, a luz da lua, o Saara, desdobrava-se duna por duna. Sobre nossas cabeças, uma luminosidade de lâmpada que não destacava os objetos, mas os compunha, nutria cada coisa de uma substância vaga. Sobre nossos passos ensurdecidos, uma areia espessa, como matéria de luxo. Caminhávamos de cabeça descoberta, livres do peso do sol. À noite, esta morada. Vamos lá. Ora, como circunscrever a EP de uma pessoa a partir da narrativa de um texto como esse? Por onde eu começo? Por onde vou? Vai que ele me coloca aqui uma questão que é uma citação, que está só lá nos elementos mais remotos da vida dele, da historicidade dele, e como não tem historicidade, como vou mapear e delinear um EP de uma pessoa? Este é um dos grandes desafios que nós encontramos. Claro que os senhores primeiro sentariam com Exupéry, né, para compreender os exames categoriais dele, para compreenderem a historicidade dele, e a partir daí iriam para essa narrativa. Já de cara vocês teriam bom, eu sei que isso que ele está colocando se insere em tal contexto, em tal parte da historicidade dele. E, portanto, já não está solto mais no ar. A partir daí, à medida que as relações se aprofundam, o que vocês têm mais? Vocês têm as relações. Intensidade, proporção, pertinência, relações tópicas e também elementos submodais. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês é da circunscrição, do formato. E aí, durante toda a aula, vocês verão como é bonito isso, esse contraste, exatamente pela vida e pela ótica de um aviador. Este homem, então, ele nos diz que ele levantou em um dia o céu puro como água banhava e revelava as estrelas. Olhem por onde ele começa. A que parte da IP isso corresponde? Nós não sabemos. Mas aqui nós já temos dados que começam a se fazer pincelar no horizonte da vida dessa pessoa. Lembrem a aula de hoje, circunscrições da IP. Até onde ele vai? Se você começa a acompanhá-lo, você logo começa a perceber até onde ele se insere nos contextos e de que forma. Basta acompanhar a narrativa da pessoa. Olhem o que ele nos conta. Depois, à noite, à luz da lua, o Saara desdobrava-se, duna por duna, sobre nossas cabeças uma luminosidade de lâmpada, que não destacava os objetos, mas os compunha, nutria cada coisa de uma substância vaga. Sobre nossos passos ensurdecidos, uma areia espessa, como matéria de luxo, caminhávamos de cabeça descoberta, livres do peso do sol. À noite, esta morada. Ou seja, um aviador levando a correspondência dentro de um aviãozinho, sobrevoando o deserto do Saara, a lua enorme e imensa por cima dele, as areias brancas lá embaixo. Olhem a circunscrição do que ele está vivendo. Quando você acompanha uma pessoa, você logo começa a compreender até onde ela vai em cada fenômeno. Por exemplo, Exupéry não mergulha aqui nas areias. Ele também não vai além das estrelas e da lua. Ou seja, a categoria lugar fica restrita ao compasso disso. né? E outras coisas que nós temos dele também. O Exupéry, aqui ele nos coloca já a movimentação do que ele estava fazendo, nos dá o horário de saída. Olhem por onde navega as dimensões que vão compor a estrutura do pensamento deste homem. Viram? Vamos adiante. Mas, diz ele, como acreditar na nossa paz? Os ventos alísios resvalavam sem descanso na direção do sul, varrendo a praia com um sussurro de seda. Não eram como os ventos da Europa que giram e cedem. Estes insistiam sobre nós como sobre um expresso em movimento. Às vezes, à noite, atingiam-nos tão fortemente que nos apoiávamos neles, voltados para o norte, com a sensação de sermos arrebatados, impelidos até um ponto obscuro. Que pressa, que inquietude! Vejam, à medida que a pessoa avança na narrativa, os vários elementos historiográficos que compõem esta estrutura interna, juízos, reflexões, epistemologias, axiologias, os vários tópicos começam a se anunciar em conversação. Ok? Deixa eu chamar alguns colegas aqui que caíram, para que eles possam acompanhar essa linda aula, não é? O Adilson, quem mais que está lá fora? Josefa, isso. O Fernando está aqui, o Clailton, a Rose, alguns colegas apenas que eu já chamei para que possam acompanhar a nossa aula. E ele coloca os elementos que mostram o que delineia uma EP e que anuncia os rincões desta EP. Por exemplo, quando uma pessoa coloca no meio da narrativa coisas como "Mas como acreditar na nossa paz?", esta frase já puxa para ela, por conectivos, uma série de outras frases, para que ela mesma possa ter um sentido maior. Ela sozinha não tem o mesmo impacto de uma expressão como "a luz da lua", que parece que já diz tudo por si só. Evidentemente, quanto mais aprofundamos, mais nós teremos aqui os elementos, tá bom? Ele coloca os elementos tópicos, aparecem as emoções, aparecem outros elementos. Zelinha, o microfone está aberto, por favor. Ele continua então a narrativa dele dizendo: "O sol movia-se trazendo o dia. Os mouros estavam pouco agitados. Os que se aventuravam até o forte espanhol gesticulavam, empunhavam o fuzil como um brinquedo. Era o Saara, visto dos bastidores. As tribos rebeldes despiam-se de seu mistério e exibiam alguns figurantes. Vivíamos juntos, uns sobre os outros, em frente à nossa própria imagem tão limitada. Por isso, não sabíamos ficar isolados no deserto. Seria preciso voltar para casa para aliviar nosso avaliar nosso afastamento e descobri-lo em sua perspectiva. Prisioneiros dos mouros e de nós mesmos, nunca ultrapassávamos 500 metros, para além dos quais começava a dissidência. Os nossos vizinhos mais próximos estavam a 700 mil quilômetros, presos também no Saara como uma ganga. Rodavam em torno do mesmo forte. Nós os conhecíamos pelos seus apelidos e por suas manias. Entre nós, porém, havia a mesma espessura de silêncio que há entre os planetas habitados. Para nós, o mundo começava a agitar-se naquela manhã. O operador de rádio. O operador de rádio. O operador de rádio entregava-nos finalmente um telegrama. Dois postes erguidos na areia ligavam-nos ao mundo uma vez por semana. Correio França. América partiu de Toulouse, 5:45, ponto. Em 10 minutos, a notícia alcançava-nos através de Barcelona, Casablanca e outras, propagando o rumo até Dakar. Ora, Mas que mundo esquisito é este que este homem nos traz? Para nós, esquisito, claro. Para ele, não. Observem como um aviador, como Exupéry, nos delineia, nos mostra este mundo dele. Ele nos mostra por uma localização geográfica, por elementos estruturais, por funções, por narrativa do ambiente, por descrição desse ambiente. Mas é só isso a obra dele? Então é isso que se refere à obra? Não. Ele começa nos localizando. É assim que ele faz. Ou seja, a estrutura do pensamento dele, em interseção com a nossa, se pauta inicialmente por esse processo de localização. Isso pode não ser o que é determinante, isso pode ser o que não é o mais relevante, isto pode ser algo, aliás, bastante remoto, nós não sabemos. Precisamos prosseguir a historicidade dele para sabermos, compreendermos melhor isso, que é o tema da nossa aula, a circunscrição de um EP. Para que vocês tenham uma ideia de para onde nós estamos andando com isso, quando você tem essa circunscrição, e ela será, em muitos casos, por aproximação, em muitos casos ela será uma risca, mas quando você se aproxima dela, você nota que a risca se move mais para cá, mais para lá. Vocês lembram, nós estudamos isso lá no caderno G. Pois muito bem, quando nós nos aproximamos e temos já essa circunscrição, uma das coisas que nós compreendemos então é por onde existencialmente esta criatura transitará. É muito bonito isso, sabe? É como você saber que um vizinho seu vai até a padaria e volta todos os dias pela manhã, como ele faz isso, os elementos internos em torno desta movimentação. Você tem esses registros e sabe em lugares onde muito improvavelmente você o encontraria, lugares que ele, mesmo que quisesse ir, provavelmente não conseguiria. Para tudo isso serve a circunscrição de uma EP. Isso nos ajuda de várias formas na clínica, desde recomendações de onde a pessoa provavelmente não deve ir, até lugares que são indicados como uma melhoria, dependendo da pessoa, claro, né? Das coisas todas que temos estudado aqui. Vamos adiante. 5h30 da manhã, ele coloca no capítulo 2. O carro do aeroporto para o carro do aeroporto para exatamente à entrada do hangar aberto sobre a noite chuvosa. Lâmpadas de 500 velas mostram os objetos duros, nus, preciso como os de uma vitrine. Cada palavra pronunciada sobre essa cúpula repercute, prolonga-se, povoa o silêncio. Alumínio brilhando, motor limpo, o avião parece novo. Relojoaria sutil, onde trabalham mecânicos de dedos mágicos, que, uma vez concluída a obra, separam-se dela. Apressemo-nos, senhores, apressemo-nos. Mala por mala, o correio mergulha no ventre do aparelho. Ventilação rápida. Buenos Aires, Natal, Dakar, Casablanca, Dakar. 39 malas, exato? Exato. O piloto se veste, pullover, lenço no pescoço, macacão de couro, botas forradas. Seu corpo adormecido pesa. Uma voz o chama: vamos, vamos. Ergue-se pesado e sem jeito até o posto de pilotagem, com os dedos entorpecidos nas luvas espessas, as mãos embaraçadas com o relógio, o altímetro, o mapa. Escafandrista fora de seu elemento. Mas, uma vez no lugar, tudo se torna leve. Um mecânico dirige-se a ele. 630 quilos. Está bem. E os passageiros? Apenas três. Registra-os sem os ver. Bem, vamos ver aqui agora. Observem a estrutura de pensamento no seu exercício existencial. É muito cedo quando você acompanha uma historicidade e também quando você acompanha um relato como esse, você já se antecipar a querer delinear essa estrutura e dizer isso é aquilo, ela está, por exemplo, aparentemente ele está trazendo mais informações. Você poderia dizer, professor, ele está se expandindo. E às vezes não. Olhem a beleza e a complexidade de uma estrutura de pensamento, no, na qual muitas vezes mais informações podem acarretar encolhimento e não expansão. Já vou explicar por que e como isso ocorre, tá? Outras vezes, uma estrutura de pensamento com menos informações está se desenvolvendo, se expandindo. Como entender isso? Aqueles de vocês que conhecem artefatos como, por exemplo, a mandala, facilmente vão compreender isso. Ela que se desdobra sobre ela mesma, cresce sobre si mesma e diminui. Às vezes, ao abrir, você diz que está se expandindo e, na verdade, ela está se fechando. Ok? Quer dizer, aqui é a mesma coisa. Às vezes, uma pessoa está nos trazendo mais informações sobre a estruturação interna dela e se trata, na verdade, de um encolhimento, porque são informações tautológicas, dizem mais da mesma coisa, apenas com outras palavras, sinônimas. Mas outras vezes não. Outras vezes estamos diante de um fenômeno propriamente de expansão da IP. Como saber diferenciar isso? Aqui nós precisamos do auxílio, claro, da historicidade, tá? Sem ela, nós ficamos reféns aqui de elementos pontuais que podem trair a nossa observação, podem causar visões de ótica do intelecto, não é? Entre outros atrapalhos. E o terapeuta pode, inclusive, entrar em áreas da EP que são armadilhas conceituais e ficar por lá achando que está conhecendo e está dando voltas, né? Pode acontecer. Por isso, é muito importante que nós tenhamos calma quando estudamos uma estrutura de pensamento, que avancemos ao longo desta estruturação, sem os atropelamentos, ok? Vamos com calma, vamos ouvindo a pessoa. Cada estágio, cada aprofundamento, muitas coisas que se revelam no início como promissoras desaparecem no meio da caminhada, sabe? Outras que são determinantes. Muitas vezes ocupam elementos e ambientações sazonais. E eu vou parar aqui a gravação para ouvir algumas dúvidas, questões de vocês que queiram colocar nessa etapa do trabalho. Bem, essa questão que o professor Clailton Sorocaba coloca, ela é uma questão basilar, né? De suma importância na clínica. De fato, muitas vezes um assunto que se anuncia como sendo assunto último não passa de um sintoma que some tão logo você começa a aprofundar os elementos da vida da pessoa. Outras vezes, no entanto, pela atenção que um terapeuta desavisado, apressado de seu ofício terá, ele pode agendar na pessoa um problema que na verdade era um elemento de passagem. Por exemplo, isso aqui que eu estou lendo para vocês. Dali que o carro no aeroporto para exatamente a entrada do hangar aberto sobre a noite chuvosa, ele está descrevendo o ofício de um piloto, de um homem que chega até ele, entrega cartas, entrega passageiros, informa quantos quilos ele está levando e tudo mais. Ora, se eu começar a enraizar aqui, eu posso acabar fazendo disso aqui um problema para a pessoa. Ele pode começar, vocês sabem, o enraizamento ele tem isso. A gente desce na vertical em coisas muito profundas e o que seria simplesmente uma questão de passagem se torna um problema. Isso ocorre em algumas terapêuticas na qual a pessoa procura o terapeuta e diz, doutor, eu acho eu ando meio triste, não sei o que está acontecendo, e ele vai, enraiza a tristeza, enraiza a tristeza, enraiza a tristeza. Em pouco tempo, qual é o problema dessa pessoa? Depressão, tristeza. Não porque ela tenha isso como um assunto último, porque foi agendado como um assunto último e passa a ser. Agora, isso ainda é tão interessante porque, às vezes, ao tratarmos isso, sem querer, acabamos aliviando sintomas ou reorientando elementos daquilo que originalmente seria o assunto último. Isso ocorre por vários fatores. Às vezes, uma questão está relacionada à outra, uma é muito próxima da outra. Uma Para eu poder trabalhar, eu preciso passar pela outra. Então, às vezes, por uma boa estrela, as coisas se resolvem por aí. Mas muitas vezes não. Ok? Há casos dilemáticos, complexos e que nós precisamos observar, tá bom? Por isso, o mais indicado é quando você começar, como eu estou fazendo aqui com o livro do Superri, ter prudência, ter calma. Deixa que a pessoa discorra, deixe que ela evolua e lá adiante você terá provavelmente a possibilidade de ver isso. Belíssima questão que o professor Clailton nos trouxe aí. Bem, aí na obra o Exupéry continua. O chefe da pista lança um último olhar. Tudo em ordem absoluta, todos os gestos regulados como para um balé. O avião tem um lugar exato no hangar, tal como dentro de 5 minutos o terá no espaço. O voo é tão bem calculado quanto o lançamento de um navio. Um parafuso que falta é um erro flagrante. Lâmpadas de 500 velas, olhares atentos, um pouco de dureza, tudo colabora para que o voo lançado de escala em escala até Buenos Aires ou Santiago do Chile seja um efeito de balística e não uma obra do acaso. Para que, apesar das tempestades, das brumas e das ventanias, apesar das mil armadilhas da válvula, do basculador, da matéria, os expressos, comboios, cargueiros e vapores sejam atingidos, distanciados, superados. E para alcançar num tempo recorde a Buenos Aires ou Santiago do Chile. Motores em marcha, ele grita. O piloto Bernie recebe um papel, o plano de batalha. Bernie lê e ali diz, né? Perpignan assinala céu claro, vento nulo, Barcelona tempestade, Toulouse 5:45. As rodas possantes esmagam os calços. A erva até 20 metros atrás parece fluir, batida pelo vento da hélice. Bernie, com um movimento do pulso, desencadeia ou retém o temporal. Agora o barulho cresce em sucessivos arrancos, até criar um ambiente denso, quase sólido, onde o corpo fica encerrado. Quando o piloto sente que este ambiente preenche nele, qualquer coisa, até então insatisfeita, pensa: está bem. Depois, olha a capota negra apoiada no céu, encontra a luz como um morteiro. Uma paisagem de aurora tremula atrás da hélice. Olhem para Exupéry o que é um elemento do voar, da aviação. Observem como ele coloca os elementos. Aqui eu tenho várias questões para vocês. O quanto da EP dele, da estrutura do pensamento dele, de Exupéry, isso tudo que eu estou lendo ocupa? É a maior parte? É uma parte pequena e periférica? É uma parte de suporte para duas coisas? Por exemplo, a aviação aqui para ele, o ofício de aviador, de entregador de correspondência por aviões, para ele parece ser algo secundário? Como saber? Ele não coloca a família dele, ele não coloca a religião dele, ele não coloca a historicidade dele. Como eu posso dimensionar aqui a proposição das coisas? E a resposta para isso é bastante consistente, ok? Precisamos ter a historicidade dele. É de lá que nós saberemos isso. Por vezes, o que eu estou lendo para vocês é tão amplo, é tão, se esparrama tanto na estruturação interna dele, que todo o resto fica muito pequeno. Quer dizer, aí família, sonhos e outras coisas ficam muito pequenas, atreladas a isso aqui, tentando respirar dentro da estruturação dele. Nós não sabemos. Um erro muito comum, um engano em clínica muito comum aqui, é tomar um elemento que se desdobra, que avança, que se explica em muitas e muitas formas como sendo determinante. Assim como um padre, Um sacerdote pode passar de manhã à noite orando, rezando, fazendo seu serviço de capelania, orientando e ser um ateu. Aquilo não diz nada para ele. É tudo simplesmente um ofício que é o ganha-pão dele, mais nada. Ele não reconhece nada daquilo, não acredita. Assim também pode ser pessoas que falam muito sobre certos assuntos. Fazem isso pelas mais diferentes razões, por retórica, porque estão num contexto no qual isso é instado a ser assim, e mil outros fatores, tá? Por isso a gente tem que ter prudência. A clínica é isso, é um exercício de prudência. Estamos lidando com a alma humana, é muito ampla. A estrutura de pensamento é muito extensa. Ah, vamos lá então. Aí ele coloca ali adiante, que mundo tão ordenado, ele nos diz, a 3.000 metros. Ordenado como redil em sua caixinha. Casas, canis, estradas, brinquedos dos homens. Mundo dividido, mundo quadriculado, onde cada campo tem sua sebe, o parque seu muro. Onde cada lojista na cidadezinha lá embaixo repete a vida de seus avós. Modestas alegrias, limitadas, brinquedos dos homens bem ordenados na vitrine. Mundo em vitrine, exposto demais, espalhado demais. Cidades em ordem no mapa desenrolado, e que uma terra deslizando com lentidão descortina aos seus olhos com a precisão da maré. Berni sonha que está só. Um sol reverbera no quadrante do altímetro, um sol luminoso, gelado. Um toque na barra da direção deixa para trás toda a paisagem. Essa luz é mineral, o solo também parece mineral. Extinguiu-se tudo o que determinava a suavidade, o perfume e a debilidade das coisas vivas. Entretanto, sob o casaco de couro, uma carne quente e frágil, Berni, com as luvas espessas, maravilhosas mãos que sabiam acariciar o rosto dela com a ponta dos dedos. Eis agora a Espanha. Olhem que linda a descrição dele da chegada à Espanha, não é? Saindo do deserto, saindo da África, nesse capítulo 2 da obra dele. Há muitas lições, viu, pessoal? Muitas coisas bonitas aqui. Há, se soubéssemos, pela historicidade de Saint-Exupéry, a proporção, a dimensão, a ocupação que tem para ele, isso que ele acabou de fazer, cidades quadriculadas, tudo ordenado, que mundo ordenado, ele nos diz. O mundo é assim? Pelo menos o mundo de Exupéry é assim? A EP dele é assim, nessa ordenação? Ou isso traduz uma forma de compreensão dele para o ofício dele, portanto, é circunscrito. Uma circunscrição dentro de outra. Como saber? E, de novo, nos reportamos à historicidade. Quando vocês entram lá no caderno G, uma daquelas bolinhas que eu coloco, ela é toda quadriculada, mostrando assim que há estruturas de pensamento que são militares, que são burocráticas, né? Que se regem por essas estruturações internas. Lembrem, não vai nenhuma crítica aqui, isso não é bom nem mal, esquerdo nem direito, isso é uma característica. Filosofia clínica, nós não temos como dizer se é certo, errado, esquerdo, direito, né? Então, ele, o Exupéry, de fato, no que concerne aos ofícios dele, ao trabalho dele aqui, como entregador de correio e tudo mais, o mundo para ele é um mundo organizado. Né? Viram que ele falou que para chegar a Buenos Aires tem que ser como uma balística, saindo de uma Europa num aviãozinho pequeno, a hélice, aberto na parte de cima ainda. Daqueles aviões que o piloto ia exposto, não é? Tanto que eles botavam aquele lenço no pescoço e toda a indumentária dele, que ele descreve ali. O mundo para ele, nesse caso, é um mundo penteado, orientado, organizado. Era o mundo dele. Quanto mais nós sabemos disso, mais nós temos uma ideia da estruturação, da circunscrição da estruturação dele. Se isso, por exemplo, se esparrama para várias áreas, uma pessoa dessa pode ficar com uma ideia de que o mundo é algo organizado. Pode olhar para as estrelas e tentar entender e descobrir uma ordem entre elas. Pode olhar para a Terra e, mesmo onde não há cidades, entender que há uma ordem entre todas as coisas e que tudo se posiciona dessa maneira. Ou seja, a IP da pessoa se organizou assim, o mundo tornou-se assim para ela. É dessa maneira que ela vive, dessa maneira que ela se comporta no mundo. Vamos aqui adiante no nosso estudo. Estamos aqui já no capítulo 3. Daqui a pouco vamos fazer um intervalo, tá bom? Hoje, Berni, você atravessará a Espanha com uma tranquilidade de proprietário. Surgirão, uma a uma, visões conhecidas. Você se moverá à vontade das borrascas. Barcelona, Valência, Gibraltar. Imagina o estreito lá embaixo, a chave do Mediterrâneo. Gibraltar surgindo à sua frente e em seguida desaparecendo. Ou seja, ele vai atravessar a Espanha, né, gente? É isso que ele vai fazer. Agora vejam, nisso que ele está colocando aqui. Existem elementos muito bonitos aqui. Quando você já tem uma maior fluência na historicidade, na EP da pessoa, não que nós vamos descortinar isso e entender conforme uma regra exata, porque isso não existe, né? A gente vai ter cada vez mais compreensão de certos fenômenos, como se apresentam. E às vezes, frases como essa aqui, ó, você se moverá à vontade entre as borrascas, isso, com base em tudo que nós já temos da EP dele, nos mostra um elemento de circunscrição, estar à vontade dentro de um perfil ordenado, diante de questões que ele pode delinear, ok? Isso é importante a gente saber que às vezes depois que você já tem maior fluência, por uma frase a pessoa te mostra todo um lado, toda uma superfície existencial de uma estruturação interna de EP. É muito bonito isso. Sobretudo quando a gente começa a ter cada vez maior fluência nesses assuntos. Está bem, enrolará o mapa aberto e a tarefa concluída será superada. Lembro-me, porém, de seus passos iniciais, de minhas últimas recomendações, da véspera de seu primeiro correio. De madrugada você deveria tomar em seus braços, em seus frágeis braços, as meditações de um povo, transportá-las por entre mil ciladas, como um tesouro escondido sob o manto. Correio precioso, disseram-me, correio mais precioso do que a própria vida, tão frágil, e que basta um erro para transformá-la em chamas e dispersá-la ao vento. Lembro-me daquela vigília de armas. Nós havíamos parado quando ele diz assim, ó, que é necessário que eu retroceda e comece a narrar aqueles 2 meses passados. Do contrário, que restará deles? Quando os fatos que vou contar tiverem pouco a pouco encerrado seu fraco redemoinho, seus círculos concêntricos sobre aqueles personagens que simplesmente apagaram como a água morta de um lago, quando se amortecessem as emoções pungentes, depois atenuadas, e a seguir doces, que estes acontecimentos me proporcionaram, o mundo novamente me parecerá seguro. Agora já posso passar por esses caminhos, onde a recordação da cidade na Espanha e de Berni devia ser-me cruel, sem sentir mais então que uma certa pena? Bem, aqui onde eu estou começando com vocês, eu pulei algumas págenas, tá, pessoal? Por questão da aula não ficar comprida demais, eu fui direto aqui para a segunda parte que eu havia assinalado. Esta parte aqui que eu assinalei, ela é emblemática sobre vários e vários aspectos. Olhem só uma coisa. Ele diz, depois de contar um monte de histórias, voos sobre a África, em direção a Dakar, voos na Espanha subitamente, na segunda parte da obra, Exupéry nos prega essa peça. E diz: bom, agora que eu já contei tudo isso, é necessário que eu retroceda e comece a narrar aqueles 2 meses passados. Ora, vejam. E então, o filósofo que está trabalhando aqui, todo um serviço de mapeamento, de circunscrição da EP desse homem, diz: nossa, mas o que ele está fazendo? Agora ele quer que eu volte então para pegar um... Isso é muito peculiar, isso é muito próprio de uma época como a nossa. Sabe, a EP se desdobrando sobre ela mesma e apresentando passagens que até então só não se mostravam e que só se anunciam depois que você já caminhou muito pelos corredores internos dela. É muito interessante isso, né? Quer dizer, agora então ele nos diz que é preciso ele voltar lá, nos contar 2 meses, porque se, assim ele vai se sentir seguro, vai poder prosseguir, continuar. Isso é uma das belezas da estrutura do pensamento. Diferentemente do que ocorre na historicidade, em outros vetores, nas categorias e tudo, aqui nós temos elementos como estes. Subitamente você está dentro de um quarto, de uma sala, e acha que as coisas estão dessa forma, e ele abre uma pequena porta que parece a porta para um armário, e é completamente diferente. Ao abrir essa porta, o próprio quarto se desdobra sobre ele mesmo, levando a outras coisas que até então nós nem imaginávamos. E muitas vezes, para chegarmos a isso, precisamos andar pelo quarto, viver no quarto, abrir esse armário, abrir essa porta, abrir essa janela para que isso se mostre. Vejam, isso é EP. Que a estrutura do pensamento, ela, alguns colegas veem aqueles tópicos desenhados no quadro, que são tópicos formais, não é? São letras de um abecedário, e imaginam as relações cartesianas entre os tópicos, como se fosse isso possível. E não é. A estrutura do pensamento é algo muito maior, de uma complexidade, às vezes, intransponível para o entendimento de uma época como a nossa. Pode ir muito além, pode se desdobrar em fatores como esse que ele mostra agora. E observem que eu trouxe para vocês uma história aparentemente simples, não é? Um aviador no aviãozinho dele, não tem muitos personagens, não tem muitas coisas, e subitamente ele nos prega uma peça dessas. Vamos adiante. 2 meses antes, diz o Exupéry, Beni subia até Paris. Todavia, após tão longa ausência, já não encontrou o seu lugar. Obstrui-se uma cidade. Agora é apenas um Jacques Berny, que usa um casaco cheirando a cânfora. Movia-se com o corpo entorpecido, desajeitado, e reclamava tudo, bem estável e próprio, que revelavam suas cantinas muito bem arranjadas num quarto, num canto do quarto. Um quarto que carecia ainda de roupas brancas e de livros. Alô? É você? Reatam-se as amizades que exclamam ao cumprimentá-lo. Um fantasma. Bravo! E então, quando nos veremos? Precisamente hoje não estamos livres. Amanhã? Amanhã jogaremos golfe, mas venha também, não quer? Então, depois de amanhã, jantar, exatamente às 8. Entra, pesado num dancing, e conversa, conservando no meio dos gigolôs o seu casaco como uma vestimenta de explorador. Passam a noite naquele recinto como peixes num aquário. Improvisam madrigais, dançam e voltam a beber. Naquele meio impreciso, onde apenas ele conserva a razão, Berny se sente pesado como um carregador, com todo o peso sobre as pernas. Seus pensamentos são vagos. Passa por entre as mesas em direção a um lugar vazio. Os olhos das mulheres que ele tenta atingir com seus esquivam-se, parecem extinguir-se. Deixa eu puxar aqui o Adilson, que entrou. À sua passagem, os jovens afastam-se, flexíveis. Da mesma forma, à noite, os ciganos das sentinelas caem dos dedos, à medida que os cigarros, à medida que o oficial da ronda avança. reencontramos sempre esse mundo, como os marinheiros bretões reencontraram sua aldeia de cartão postal e suas noivas muito fiéis que, durante sua ausência, parece que nem envelheceram. Tudo permanece invariável, como a gravura de um livro infantil. Vejam o que ele nos conta aqui, não é? Reencontramos sempre este mundo. Seria esse o mundo de um aviador? Seria esse o mundo que é parte substancial da EP dele e que somente agora aparece na história? Seria talvez aqui mais importante do que a própria trajetória dele dentro do avião? Será? E só apareceria então na segunda parte da obra. Ora, vejam como é a estrutura do pensamento de uma pessoa. Ele continua dizendo aqui, então ele fala que o mundo é sempre esse para eles, os rostos de seus amigos imperceptivelmente mudados e afilados por 2 invernos e 2 verões. Aquela mulher no canto do bar, ele a reconhece, um rosto levemente gasto de tanto sorrir. Era o mesmo barman. Temeu que o reconhecesse, como se essa voz interrogando-o pudesse ressuscitar nele um Jacques Berny extinto, sem asas, um Berny que não se evadira. Durante o regresso, uma paisagem já se edificava lentamente em torno dele, como uma prisão. As areias do Saara e os rochedos da Espanha fugiam pouco a pouco de seus olhos. São aqueles rochedos dos Pirineus, né? Separam a Espanha. É impressionante o que faz naquele país. Corta como numa cintura o país de fora a fora. Quem viajou para lá com o professor para Sevilha, Córdoba, aquelas cidades todas, né? Sevilha, deve lembrar disso, que a gente avistava de longe, lá do sul da Espanha, esses rochedos famosos. É uma geografia tão impressionante que, de certa maneira, evitou que os muçulmanos passassem dali para cima, né? Tornando a Espanha muçulmana. Foram aqueles paredões inclementes lá que restringiram aquela geografia. Tanto é que você passa dali para cima, não há, né? É isso, os paredões é que ele está dizendo, os rochedos da Espanha. Enfim, uma vez transposta a fronteira, fugia o campo, onde o sol ainda se arrastava em oblíquos e delgados filetes. Olhem o que ele está falando. Depois, o trajeto de automóvel do aeroporto para a estação, esses votos em frente ao dele, trancadas, austeras, mãos que levam traçados os destinos e que se apoiam em cheio, pesadas sobre os joelhos. Camponeses encontrados no caminho, regressando do campo, moça parada à porta, esperando um homem entre 100 mil e renunciando a 100 mil esperanças. Mãe embalando uma criança, já prisioneira, sem possibilidade de fuga. As mãos no bolso. Sem valise, piloto de linha, diretamente instalado no segredo das coisas. Berny voltava ao país pelo caminho mais íntimo. Achava-se novamente no mundo imutável, onde, para derrubar uma parede ou prolongar um campo, são precisos 20 anos de progresso. Está aí. Olhem agora a conformação que ganha a EP desse aviador. No início, nós somos levados ao ofício dele, às trajetórias dele, e agora, subitamente, mergulhamos numa área da EP dele que vai conversar de que forma com isso aqui. Segundo o texto, precisamos entender esses 2 meses para podermos entender todas essas viagens dele. E aqui ele nos traz uma carta do Berny. Olha aqui a carta. Não lhe falo do meu regresso. Creio-me, Senhor das coisas, quando as emoções me correspondem. Nenhuma delas, porém, despertou. Eu era como o peregrino que chega um minuto depois a Jerusalém. Seu desejo e sua fé extinguiram-se há pouco. Encontra apenas pedras. Entre cidade aqui, esta cidade aqui é um obstáculo. Quero partir outra vez. Você se lembra daquela primeira viagem? Fizemos juntos Múrcia, Granada, deitados como bibelôs numa vitrine, e como não aterrissávamos, amortalhadas no passado, ali, depositadas pelos séculos, as coisas se afastavam. O motor estrondava com aquele barulho denso que existe por trás de si, e do qual silenciosamente a paisagem passa, como num filme. Fazia frio, pois voávamos alto. Aquelas cidades aprisionadas pelo gelo, lembra-se? Guardei os papéis que você me passava. Observe esse ruído irregular. Se isso aumentar, não atravesse o estreito. 2 horas depois, em Gibraltar, espere a tarifa para atravessar melhor. Uma carta do Berni. Quando uma pessoa nos traz um encarte dentro de sua historicidade, um encarte como isso que estamos vendo, uma carta, um elemento de tradução, um via dado de semiose, que corresponde a uma tradução de uma tradução, né? Porque você falou, já está traduzindo do pensamento para a palavra, etc. Quando uma pessoa faz isso dentro de uma história, algumas surpresas podem ocorrer. Novamente, essa estrutura do pensamento que estamos considerando, como uma mandala, ela pode de novo se desdobrar para dentro de outros rincões que não estavam sequer anunciados até então em toda a historicidade da pessoa, formando sub-EPs dentro de um EP. Lá no caderno G, eu coloquei vários desenhos para vocês sobre isso, mostrando como é possível uma sub-EP dentro de um EP. E às vezes essa sub-EP tão pequena é determinante em relação a todo o resto que se anuncia tão amplo, tão maior. Por exemplo, às vezes o que ele anuncia numa carta como essa ganha uma relevância tal que todo o resto lá se torna efêmero. Às vezes uma carta dessa é o epicentro de toda a obra, é o fenômeno do qual todo o resto vai emanar e surgir como criação, como criatura, como representação. Vejam a riqueza que há numa estrutura de pensamento. Sabe, isso nos leva a muitas lições lindas e importantes, gente. Às vezes uma criatura devastada, com uma EP que passou horrores. Um dos livros, esse livro aqui eu comprei hoje, eu li ele hoje à tarde. Sempre eu leio antes da aula. Um outro que eu traria era uma reedição do diário de Anne Frank, que tem lições similares a esse aqui. Só que é muito denso, não queria trabalhar algo mais leve com vocês. E esse livrinho aqui, entre os que eu comprei hoje, lá na Livraria Londres, ali, né, na Oswald Aranha. Esse aqui me pareceu o mais indicado para hoje, das obras. Bem, então lembrem, ok? Às vezes uma EP devastada, que passou horrores, como é o caso da menina, Jenny Frank, pode subitamente, pela construção de uma sub-EP dentro dela, um pequeno núcleo que se mostra como um ecossistema de uma pequena estrutura interna, pode ali vicejar a luz e a vida que em todo o resto não há. E aquele terapeuta apressado que pega pelo resto, achando que todo aquele amontoado de coisas é que retratam o que a pessoa vive, pode sequer chegar a esse elemento central, que às vezes uma carta como essa nos traduz. Às vezes. Tá bom? Ele prossegue aqui. Lendo essas palavras de Meni, fechei os olhos e lembrei-me de você, ainda menina. Estávamos com 13 anos e você tinha 15. Como poderia envelhecer você em nossas lembranças? Você continua a ser uma criança frágil, e quando ouvíamos falar em você, era a mesma menina que descobríamos em perigo, surpresos diante da vida. Observem que interessante. Nas nossas vidas, na nossa sociedade dos homens, nas nossas relações de interseções e tudo mais, muitas vezes essa pessoa que vai surgir na carta e que não envelheceu, ela não tem a relevância da pessoa, vamos colocar entre aspas, viva do cotidiano, com quem ele está, às vezes casado, às vezes ele é namorado, às vezes ele convive com a pessoa. Às vezes é com aquela que está na carta que ele tem a intercessão profunda, maior e determinante em relação às coisas da vida dele. Outro exemplo da riqueza, da profundidade e da importância que nós encontramos em fatores existenciais como a EP. Enquanto os outros levavam para o altar uma mulher já feita, era com uma criança que no mais longínquo da África, Berni e eu noivamos. Você foi, criança de 15 anos, a mais jovem das mães. Na idade em que se ferem as pernas nos ramos, você exigia um verdadeiro berço, brinquedo real. E enquanto entre os seus, que não desconfiavam do prodígio, você brincava de ser mulher, fazendo humildes gestos femininos. Vivia, ao mesmo tempo, aos nossos olhos, uma lenda encantada e entrava no mundo por uma porta mágica, como num baile de máscaras, um baile de criança disfarçada em esposa, mãe e fada. Porque você era fada, eu me lembro. Você morava numa velha casa de paredes espessas. Revejo-a debruçada à janela em forma de seteira, contemplando a lua, e ela subia. Olhem que beleza, meus queridos alunos, a riqueza desse texto. A partir da carta, outras áreas da EP se abrem: semioses, epistemologias, elementos sistêmicos. Que tal se o terapeuta sequer tivesse estado aqui onde nós chegamos com a leitura da obra? O que saberia ele? Já seria muito, sem dúvida, as paisagens de avião, mas olha o que encontra seguindo adiante na historicidade da pessoa. Não é? Isso é vida, isso é a riqueza que nós encontramos nisso que nós estudamos como a estrutura do pensamento. Uma estrutura que em realidade é aberta, não há como a gente fechá-la, ainda que ela tenha várias partições muito bem delimitadas em muitos casos, é isso que nós encontramos no estudo profundo desses nossos trabalhos, tá bom? Ela jamais falava a Berni sobre Herling, que era o marido dela, tá? Naquela noite, porém, dissera: um jantar enfadonho, Jacques, com muita gente, jante conosco para que eu me sinta menos só. Herling gesticulava em excesso. Por que essa segurança que não tem na intimidade? Ela o observava inquieta. Aquele homem pretendia criar uma nova personalidade, não por vaidade, mas para poder acreditar em si próprio. Meu caro, sua observação é muito justa. Repugnada, dizia ela. Desvia os olhos, esse gesto amplo, esse tom, essa segurança aparente. Garçons, tragam charutos. Jamais o vira tão agitado, parece tão embriagado de seu poder em um restaurante sobre estrado, conduz-se o mundo. Uma palavra envolve uma ideia e derruba. Uma palavra alcança o garçom, o maître, pondo-os em movimento. Dissimuladamente ela sorri. Por que esse jantar político? Por que, depois de 6 meses dessa mania de política, basta Herling para sentir-se forte, deixar-se possuir pelas ideias fortes, sentir desabrochar de si mesmo atitudes fortes? Então, fascinado, separa-se um pouco da sua estátua e se contempla. Ela volta-se para Berni, abandonando os demais ao seu jogo. Fala-me do deserto, diz ela. Filho prodígio, quando voltará definitivamente para o nosso meio? Berni a contempla. Através da mulher desconhecida, entrevê uma criança de 15 anos que lhe sorri como nos contos de fadas. Uma criança que se oculta, mas esboça um gesto e se denuncia. Ela, eu me lembro do sortilégio. Será preciso prendê-la nos braços e apertá-la até fazê-la sofrer. Então, trazida à luz do dia, será ela quem vai chorar. Agora os homens inclinam-se para ela e nas suas couraças brancas e exercem o seu ofício de sedutores, como se fosse através de ideias de imagens que se conquista uma mulher, como se ela fosse o prêmio de um concurso. Até seu marido se faz encantador e a desejará esta noite. Descobre-a quando pressente que outros a desejam, quando em seu vestido de noiva, de noite, em seu esplendor e afã de seduzir, sob a mulher despontou um pouco a cortesã. Ela pensa: ele só ama o que é medíocre. Por que não a amam completamente? Eu pergunto. Amam uma de suas facetas, deixando porém a outra na obscuridade. Amam-na como se ama a música e ao luxo. É espiritual ou sentimental, então a cobiçam. Mas no que ela crê, o que sente e o que traz em si, tudo isso é desprezado. Sua ternura pelo filho, suas inquietações mais razoáveis, toda essa parte de sombra negligenciada. Todos os homens sentem-se seduzidos por ela, ofendem-se por sua causa, enternecem-se por ela e parecem dizer para agradar-lhe: serei o homem que você quiser. E é verdade, tudo isso não tem qualquer importância para Helen. O que lhe importa realmente é dormir com ela. Quase nunca ela tem tempo de pensar no amor. E aqui surge uma outra face de Bernet. Praticamente, se fosse dissociada da primeira, estaríamos tratando de duas pessoas muito distantes. Eu vou pular aqui uma parte muito longa, sobretudo por conta do nosso tempo, que já vai muito longe. Quando ele vai agora entra muito essa relação do casal, da moça com ele, do Bernet, tá? E eu separei aqui um trecho no qual há um sonho, o sonho do Bernet. Olha o que diz aqui, ó. Sonho com ele, né? Nada, não é nada, deixe-me. Ah, diz aí o Exupéry diz: Bernet está de pé. No sonho, seus gestos eram pesados, como se puxasse algo. Gesto de um apóstolo que nos traz a luz do fundo de nós próprios. Todos os seus passos eram cheios de sentido, como os de um dançarino. Oh, meu amor, anda de um lado para outro. É ridículo. Essa janela está manchada pela aurora. A noite era azul escuro. A luz da lâmpada adquiria uma profundidade de safra. Nesta noite projetava-se até as estrelas. E então sonhamos. Imaginamos estar na proa de um navio. Muito bem, ele segue aqui a narrativa dele. Observem o que eu quero colocar para vocês aqui nessa página que já vai longe da obra. Bem, então aqui nessa parte da nossa aula estávamos vendo os sonhos. Observem que dentro da estrutura do pensamento, áreas e partições podem se abrir. Isso é peculiar e é curioso porque às vezes uma dessas áreas não vai conversar com a outra, mais ou menos com o que houve aqui, ó, no nosso problema de Skype, que alguns colegas sumiram, mas eram ouvidos ainda. Só que dentro de um EP, entre os fenômenos muito curiosos, quando se formam subgrupos, como por exemplo, sonhos ou elementos remotos que têm uma vida própria dentro da CP, ainda que não se comuniquem diretamente, isso acarreta uma série de problemas técnicos, de hermenêutica, problemas epistemológicos. Por exemplo, vamos pegar áreas como a psicanálise, né? Elas fazem uma segmentação aqui. O sonho, em boa parte dos casos, é a expressão de um desejo, etc, etc, etc. Em filosofia clínica, nós temos aqui problemas técnicos desta, mas de outras áreas. Por exemplo, aqui é a parte do sonho que eu li para vocês, nessa obra Correio Sul do Exupéry. O sonho pode ser, sim, um subconjunto dentro da EP, mas pode estar totalmente ligado às coisas e tudo entrosado. O que agora vem a pergunta aquela: como diferenciar? quando saber que eu estou falando de um elemento que é um subconjunto ou simplesmente um aspecto que, pelo contraste, parece se diferenciar tanto que tem vida própria ali dentro. Nem sonhem que nós vamos poder sempre fazer essas diferenciações, ok? Às vezes não conseguiremos. No entanto, em uma parte significativa de casos, sim, conseguiremos fazer essas diferenciações. E eu vou dar já para vocês um exemplo claro, bem concreto, para que vocês tenham ideia disso. Como a gente vai poder diferenciar uma sub-EP dentro de uma EP? Como é possível isso? Ora, quando eu digo para vocês o que é uma estrutura de pensamento, vocês dizem, mas o senhor está falando do quê, professor? De uma estrutura de pensamento de uma pessoa? É a estrutura de pensamento de uma escola? É a estrutura de pensamento de uma época? É a estrutura de pensamento de uma sociedade, de uma cultura? É o quê? Não é assim que a gente faz para poder saber do que estamos tratando. Da mesma sorte, da mesma forma, quando estamos tratando de um elemento, de um subconjunto, de uma sub-EP dentro de uma EP. Às vezes constitui aparentemente vida própria, ok? Bem, se constitui vida própria, se alimenta de onde? Vive de quê? Vive dessa EP maior de onde está alojada? Ou tem uma outra fonte de recursos próprios? Estamos aqui diante de um dos maiores desafios desse nosso curso, no qual estamos abrindo a caixa de ferramentas da estrutura de pensamento. Não apenas essas duas respostas que eu vou passar a vocês são plausíveis, há outras, viu? Outras. Mas há uma primeira resposta que diz que sim, que uma sub-EP dentro de uma EP maior pode ter vida própria. Como pode? Como ela pode viver? Ela não vai se alimentar dessa outra? Não, não, não. Às vezes, essa EP, ela surgiu sim como decorrência de uma EP maior. Por exemplo, este sonho aqui que eu acabei de ler para vocês. Vamos ter esse sonho como uma sub-EP. Ben está de pé. No sonho, seus gestos eram pesados, como se puxasse algo. Gesto de um apóstolo que nos traz a luz do fundo de nós próprios. Todos os seus passos eram cheios de sentidos, como os de um dançarino. Oh, meu amor! Muito bem. Muitas vezes, a constituição de uma sub-EP dentro de uma EP maior propicia a ela luz, energia suficiente, pela maneira como ela foi construída, que para que ela, assim como uma bolinha de sabão, viva durante um tempo, tenha uma autonomia própria. Pode acontecer, ok? E isso pode ir muito longe, ok? A EP grande, na qual esta está inserida, pode morrer às vezes, e essa ainda sobreviver por um tempo. Isso pode acontecer. Nada do que eu estou dizendo é novidade. Isso aí está no caderno G, quando eu mostro para vocês as partições da EP e as derivações, eu trato disso. São fenômenos complexos da estrutura do pensamento, ok? Muito importante que a gente trabalhe isso aí. Isso é tema de pesquisa. Isso é tema de aprofundamento e há aqui complexidades tremendas quanto a isso. Eu estou simplificando ao máximo a título de entendimento mesmo desse fenômeno, ok? Quando, por exemplo, lá na psiquiatria, os nossos colegas médicos trabalham as questões das múltiplas personalidades, podem estar falando disso que estamos tratando aqui. Em muitos casos, são EPs que se subdividiram e que funcionam daquela forma, estabelecendo relações as mais curiosas às vezes, sabe? Muito interessante de estudar isso. Uma das obras que eu tenho aqui, que tinha separado para a nossa aula de hoje, que é da Gerda Boyensen, ela traz o caso, essa terapeuta, disso que eu estou falando, mas somaticamente. É coisa muito interessante como ela trabalha, a Gerda Boyensen, na obra dela. Isso, ok? Agora, claro, não é? Precisamos ter cuidado nessas diferenciações, tá? Precisamos ter parâmetros e tudo, senão estamos falando de quê? Senão você vai achar bom, então um tópico vai ser uma sub-EP? Não, um tópico não é uma sub-EP. Um tópico está dentro de uma estrutura de pensamento, a historicidade mostra isso, e a historicidade é um dos veículos mais profundos e promissores para fazermos essas diferenciações. Ela, com o respaldo dos exames categoriais, ambos vão nos propiciar isso. Sabermos se estamos diante de um fenômeno desse ou outra derivação qualquer. Tá bom? Mais adiante na obra, separei para vocês já o final dela, lá na parte final dela. Estou pulando, tá, pessoal? Vários aqui separei para que chegássemos aqui, ó. Olhem aqui na parte final o que ele fala. A Europa, a África, preparam-se quase simultaneamente para a noite, liquidando aqui e ali as últimas tempestades do dia. A de Granada se acalmou. A de Málaga se resolveu com chuva. Em certos lugares, a neve agarrava-se ainda aos ramos das árvores como as cabeleiras. Isso aqui ele está falando do sul da Espanha, tá? É onde ele está mostrando aqui. No sul da Espanha tem isso. Você está ali numa região como a de Sevilha, aquela linda região de Sevilha, o Córdoba, e você olha em direção ao norte, e mesmo estando quente ali, os picos estão nevados lá, né, naquelas regiões. Interessante esses contrastes lá da Espanha. Então ele continua. Depois de despachar o correio, segue para Toulouse, Barcelona. Arrumam-se seus acessórios, recolhem-se os aviões, fecham seus hangares. Málaga, que o esperava durante o dia, não precisa se prevenir do fogo. Aliás, o correio nem aterrissaria, continuaria muito baixo, sem dúvida, em direção a Tânger, lá na África. Seria necessário mais uma vez atravessar o estreito a 20 metros, sem ver a costa da África, guiado pela bússola. Um vento de oeste potente cavava o mar. As ondas esmagadas tornavam-se brancas. Com a proa ao vento, cada navio ancorava trabalhando a pleno vapor como se estivesse em alto mar. A leste, o rochedo inglês cavava uma depressão onde chovia torrencialmente. A oeste, as nuvens subiram um andar. No outro lado do mar, Tânger esfumaçava-se numa nuvem tão abundante que encharcava a cidade, e no horizonte, provisões de nuvens. Entretanto, para os outros lados, o céu estava limpo. Casablanca respirava a céu aberto, lá na África, né? Casablanca. Bem, pulei vários elementos, mas o propósito aqui não era trazer o romance em si, e trazer estas pontuações, essas circunscrições do discurso, porque o título da aula é Circunscrevendo a EP. Quis mostrar para vocês que a partir de um discurso muito simples de um aviador que entrega correspondência em seu aviãozinho, ali pelo sul da Espanha, França, da África, Dakar até Paris, aquela região toda. Quis mostrar para vocês como, a partir de algo tão singelo, descrito num texto bem rebuscado aí do Desuperri, nós podemos trabalhar isso que se chama circunscrição das EPs. Okay? Uma delimitação que dificilmente será exata, vocês sabem, dificilmente será, mas que assume certas correspondências que podemos sim seguir, pontuar, acentuar. Não há dúvida que sim, tá bom? Até onde nós poderemos fazer isso? De que forma? Até em que contexto? Isso, nas próximas aulas, nós veremos. O nosso curso aqui, ele é muito amplo, tá, pessoal? Vocês já podem ter uma ideia da complexidade a que chegaremos por essa segunda aula, né? Estamos a recém começando os aspectos do prefácio aqui, mas eu estou partindo de um pressuposto que estou falando para especialistas em filosofia clínica, filósofos clínicos, então As concessões aqui que eu estou fazendo já não são tantas, ainda que eu hoje simplifiquei algumas coisas aqui. Nas próximas aulas, esse aprofundamento cresce muito. Já na próxima, ele é muito mais complexo, bem mais. E algumas vezes trabalharei assim, com textos, outras vezes trabalharei. Hoje trabalhei o livro inteiro, Correio Sul. Às vezes trabalharemos músicas, as sonatas belíssimas que nós podemos trabalhar aqui, e às vezes imagens, né? Que o pessoal gosta muito, como fizemos na aula 1. Agora eu vou desligar o gravador para poder ouvir dúvidas, questões, comentários de vocês.